A Rede de Notícias da Amazônia apresenta COP30 em debate. Entendendo as COPs, as contribuições brasileiras, as conquistas e fracassos, os temas em debate e a participação popular. A partir de agora, no seu aplicativo de rádio, COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Sintonize.
Boa tarde, ouvintes da nossa rádio web da Rede de Notícias da Amazônia. Com você, hoje temos um tema especial, preparação para a COP30. O mercado de carbono e a COP30 é um avanço ou uma armadilha? Este é o assunto e que nós convidamos duas pessoas que estão seguras para contribuir com o nosso debate. De um lado está a professora Márcia Maria, doutora em Sociedade e Cultura da Amazônia, professora do curso de Ciências Sociais da Universidade de Roraima, também assessora de Rede Eclesial Pan-Amazônia, REPAN. Ao seu lado, o professor Josinaldo Reis. É um professor chamado Bill também. Eu quero que ele até me explique por que ele é Bill, quando o nome dele é Josinaldo, né? Mas é um professor famoso lá de Bragança, dedicado ao ensino médio da pesca e agricultura e curso de geografia agroecológica, gestão ambiental. Isso lá em Bragança do Pará. O tema de hoje, bastante controverso. Há os que defendem o crédito de carbono como solução para a crise climática. Há os que consideram a proposta uma enganação dos grandes produtores de desgraça socioplanetária para continuarem lançando carbono no espaço e, por isso, compram um pedaço de floresta onde ainda há, como na Amazônia. Agora, com a COP30 na Amazônia, o governador do Pará vendeu no estrangeiro US$1 bilhão para manter a floresta em pé no estado do Pará. Afinal, vocês dois, Márcia e Josinaldo, afinal, o que é mesmo o crédito de carbono, hein? Tem gente querendo saber o que é esse tal de crédito de carbono. Comecemos com a Márcia.
Padre Gilberto, é uma alegria estar nesse programa que alcança toda a Amazônia e tem aí esse momento de informação tão importante. Então, o protocolo, na verdade, o crédito de carbono foi criado pelo protocolo de Quioto, firmado ainda em 1997, que estabeleceu o conceito de mercado de carbono com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, os famosos GEE, né? Através de um sistema de créditos de carbono, países passaram a reduzir suas emissões e poderiam vendê-los a outros que não alcançam as metas, incentivando a busca por soluções mais sustentáveis. Na verdade, quem sequestra, uma das dimensões que mais sequestram o carbono são as florestas, né? Então, os países que não têm mais floresta, que sequestram o carbono, passaram a investir nos países que têm floresta, que no nosso caso a Amazônia, né, a floresta densa, como se essa floresta recolhesse o carbono produzido lá no Japão, lá na França, lá na Itália e tal. E com isso, esses países, eles sentem um alívio na consciência de continuar produzindo carbono, porque eles sabem que em algum lugar do mundo, alguma floresta está sequestrando esse carbono e está diminuindo os efeitos de gases de efeito estufa. Na verdade, entra no campo da mitigação. O que é a mitigação? É a autorização, a compra de uma autorização para continuar poluindo. Então, na verdade, o crédito de carbono é o reconhecimento. Acho que a questão mais importante é o reconhecimento da importância da floresta no equilíbrio climático. Acho que esse é o ponto central, mas que o crédito, a compra ou a venda, a negociação do crédito de carbono resolva o problema das emissões de gases de efeito estufa, não resolve. Que a floresta tem uma função importante nesse processo, tem, mas o fato de nós termos pouquíssimas florestas ao redor do mundo e muita fábrica produzindo cada vez mais carbono, essa equação não bate, essa equação não fecha. Então, aqui nós temos um grande problema a ser debatido nesse nosso encontro nessa tarde.
Legal. Josinaldo, pegando uma palavra que a professora acaba de usar e que é prática na questão do carbono, que é, ela falou de sequestro de carbono. Traduza melhor para que tem gente que está nos acompanhando e certamente fica curioso. O que significa esse crédito de carbono que esse mercado quer utilizar?
Boa tarde, Padre Adberto.
Boa tarde.
Márcia. Boa tarde a todos que nos ouvem aí, né? Em todo mundo, a partir das plataformas digitais. Né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que... fazer uma descrição aqui, uma autodescrição, porque nós estamos falando por rádio, né? Então, é a nossa voz que vai nos descrever. Eu sou um homem negro, mediano, de aproximadamente 1,74 m, e falo aqui de Bragança, no Pará, na região nordeste do estado, né? A nossa zona costeira da Amazônia Atlântica. Professora Márcia e Padre Adberto, é uma questão muito importante a gente debater aqui. Sequestro de carbono. Como é que é esse processo todo? Como é que isso chega na nossa sociedade, essa perspectiva de crédito e sequestro? A partir do que a professora Márcia bem nos colocou aí, né? Esse sequestro de carbono, ele é tirar o carbono que está... que é emitido, né? É emitido pelas nossas atividades humanas, pelas nossas atividades industriais, né? Sobretudo pelo consumo de combustível fóssil, né? E retirá-lo da nossa atmosfera e transformar em biomassa, né? Que é basicamente o que as plantas costumam fazer para produzir seu próprio alimento e a sua biomassa, né? As plantas normalmente, assim, de maneira assim, bem geral, a literatura aponta que elas produzem, absorvem em média 80% da sua biomassa é carbono que foi absorvido da natureza, né, do ambiente. Então, esse sequestro de carbono nada mais é do que essa conversão, né, do carbono que está na atmosfera.
É uma limpeza, é?
É como se fosse, exatamente, uma limpeza. Ele está captando o carbono da atmosfera.
Quer dizer, cada descarrada de um caminhão, de um carro que solta do petróleo, aquilo ali é gás carbônico, né? Vai para a natureza. Aí as árvores consomem.
As árvores, basicamente, a produção de alimento das árvores, ela pega o gás carbônico que está no ar, né? O oxigênio, a partir dos nutrientes que tem no solo, a partir da água, a temperatura transforma isso em fotossíntese e vai transformar na biomassa da planta, né? O seu caule, as suas folhas, as suas raízes, o princípio básico é esse. Quanto mais árvore, evidentemente, mais carbono serão necessários, né? E aí, só que o que é que a gente tem feito ultimamente? A gente tem colocado basicamente a escapa dos carros, né? O escapamento dos carros emitindo o CO2 numa quantidade muito grande, e na outra ponta a gente tem degradado o meio ambiente para garantir esses sistemas produtivos que esse processo hegemônico do capital tem nos colocado, como o agronegócio em grande escala, né? A falta de transporte público adequado. Então, tudo isso vai influenciar, né, numa grande quantidade de carbono sendo emitido na atmosfera. Por isso que a turma chama pegada de carbono, né? São as pegadas que o homem vai deixando ao longo da sua trajetória. Mas eu acho que uma coisa que seria bem interessante a gente colocar aqui para os nossos ouvintes, viu, padre, viu, professora Márcia? Eu acho que seria bem legal a gente fazer uma retrospectiva mesmo dessa questão de onde é que vende isso? Quem é que vende? Quem é que compra? Como é que é estimado essa... como é que as árvores e as alternativas ecológicas, ambientalmente corretas, elas vão se transformar em dinheiro nesse mercado do capital? Que momento isso acontece, né? Eu acho que a gente poderia começar o debate nesse sentido.
Isso.
E eu acho que a professora Márcia já deixou bem claro aí para os nossos ouvintes que é um processo muito mitigatório mesmo, né? E eu acho que a gente pode começar com essa reflexão aí que o padre colocou, né? Será que isso vale a pena? Para quem isso está servindo, né? São soluções ou são, de fato, só paliativo, né, padre? Eu acho que a gente, começando nesse debate, eu acho que a gente vai chegar aí nesse tal de bilhão que o Helder Barbalho costuma falar aí. Ele enche a boca para dizer que vendeu R$1 bilhão em crédito de carbono, coisa de estimado em torno de 12 mil toneladas, né? 12 mil toneladas. Como é que isso é estimado, né? como é que a nossa sociedade, sobretudo os povos tradicionais, que são os grandes responsáveis pela floresta em pé, né, as populações indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, como é que eles estão vendo esse processo todo? Como é que eles estão assistindo isso? Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente travar aqui um debate para os nossos ouvintes.
Perfeitamente. E aí eu queria puxar a Márcia também, para continuar aquela reflexão. A curiosidade é a seguinte, quando chama-se crédito, significa comércio, negócio. Quer dizer, quem está pagando é quem está sujando o planeta. Quem está comprando é quem está salvando o planeta. Mas isso é resolução do problema da crise climática? Fazer do negócio do carbono um comércio? Quer dizer, os que sujam vão continuar sujando e outros vão se obrigar a manter a sua mata, a sua floresta, para poder ganhar um dinheirinho. Que justiça social tem aí? Márcia.
Então, é muito interessante essa pergunta, Padre Gilberto, porque o protocolo de Kyoto, né? Kyoto está no Japão, né? E é foi um dos países assim, com maior nível de poluição no apogeu da Revolução Industrial, né? Da sua dimensão de industrialização. Então, é curioso que um dos países que mais polui proponham propostas, né? Que mais polui, mas que mais lucra também com essa poluição, né? Porque por trás desse esquema todo, tem todo um processo de lucro, né? Ou seja, a industrialização baseada no sistema capitalista é uma industrialização pautada no lucro, né? Então, o que é esse lucro? Quanto menos eu gastar, por exemplo, com filtros, com a utilização de energia não poluente, e assim por diante, menos lucro eu vou ter. Mais saúde eu vou ter para a população, quer dizer, isso seria o grande lucro da população, mas para o capitalismo isso não interessa. O que interessa é que se eu queimar óleo diesel para fazer energia, é o caso aqui de Roraima, estou em Boa Vista, Roraima, 80% da nossa energia aqui é queima de óleo diesel, né? Uma das piores formas de produção de energia, né, da sociedade moderna. Mas o que está por trás disso? É lucrativo para quem comercializa o diesel, é lucrativo para quem comanda, né, as usinas de termoelétricas. Ou seja, o lucro está acima da saúde, está acima de todas as outras dimensões, né? No crédito de carbono não é diferente. Então, assim, quem produz a poluição sabe que se investisse em mecanismos, né, de sustentáveis, poderia diminuir muito essa poluição. Só que esses mecanismos têm um preço, né? E esse preço influencia nessa questão do lucro imediato, que é algo que o capitalismo não quer se comprometer, não quer discutir. Então, uma forma muito paliativa, e aí sim, Padre Gilberto, é paliativo sim, uma forma muito paliativa é dizer, olha, vamos investir lá na floresta, que a floresta tem essa função ambiental de sequestrar o carbono, ela precisa do carbono, né, para a sua... A fotossíntese é essa relação que o professor acabou de explicar, né? As árvores, quanto maiores forem, mais vão precisar de carbono, né, para realizar a fotossíntese. E aí, com isso, cria-se essa falácia de que, ao investir na floresta, ao investir em quem está na floresta ou no país que mantém as florestas, você se desencarrega, né? Desencarrega a sua consciência com o crime ambiental, com o pecado ambiental. Mas a grande questão que tem por trás disso é que o Tratado de Kyoto foi assinado em 1997, né? Antes disso já havia um comércio de carbono, mas sem uma regulação internacional. E desde quando essa regulação do carbono ela começa a entrar em discussão, ao invés de nós aumentarmos a quantidade de floresta ao redor do mundo, houve uma grande diminuição. Ou seja, mesmo as regiões de florestas começaram a entender assim, bom, se a floresta vai consumir todo o carbono que a gente produzir aqui por perto, então eu posso desmatar, eu posso plantar soja, A soja não faz fotossíntese, a soja não sequestra carbono. O capim não faz fotossíntese, capim, o milho, o arroz, nenhuma dessas plantações pequenas ali realizam esse processo que a floresta faz. Então, assim, contraditoriamente, ou talvez aqui esteja exatamente uma das chaves de entendimento, que o crédito de carbono não resolve o problema da poluição, pelo contrário, ele aumenta, porque é como se ele fosse um incentivo a continuar poluindo, né? E a prova disso é que as florestas não aumentaram. E o mais grave de tudo isso é que as florestas que continuam de pé são as florestas que estão em terra indígena ou áreas de proteção ambiental. Então, esse é um detalhe muito importante. E quem está negociando o crédito de carbono não são os povos indígenas e nem o ICMBio, as instituições que cuidam da floresta. Quem está negociando são grandes empresas que se montaram também dentro desse, né, dessa perspectiva capitalista para dizer, eba, tem mais um negócio novo aí para a gente inventar. Né? Agora tem, inclusive, o tal do hidrogênio verde, que é mais um negócio aí que também vai ser discutido na COP30. Né? Então, na verdade, o crédito de carbono é uma forma de mitigação, e a mitigação, como eu disse anteriormente, é uma autorização para continuar poluindo. E, mais grave, lucrar com isso, né? Se lucra com isso. Então, as grandes empresas que estão hoje negociando carbono, as associações e instituições que estão negociando carbono, não são instituições necessariamente comprometidas com a proteção da floresta e dos povos que cuidam dessas florestas.
Continuando, Josinaldo, olha só, 1997, o chefe de Estado em Quioto assumiu um compromisso de aliviar a sujeira do planeta, né, com o Tratado de Quioto. De lá para cá, a situação do clima do planeta nosso está ficando cada vez mais grave a situação. Aqui em Santarém, em novembro e dezembro do ano passado, um mês de fumaça total na cidade inteira. E em outros lugares também, né? Lá no Rio Grande do Sul, aquele dilúvio. Agora, então, você não acha, Josinaldo, que o crédito de carbono vai melhorar um pouco a vida dos pobres que vão ganhar um dinheirinho com o crédito de carbono? Estou te cutucando.
Eu vou primeiro, eu acho que vou abrir uma pequena divergência aqui, né? A gente tem que pensar que, fazer uma reflexão, que essas convenções internacionais, elas são feitas e realizadas, né, por esses grandes países, né, pelos grandes detentores do capital. Né? Então, como é que a gente chega nesse tal de crédito de carbono? Né? Eu acho que um dos grandes responsáveis foi o empenho que a Holanda teve. Né? A Holanda, um grande país historicamente imperialista, né, altamente capitalista, dentro dos países chamados desenvolvidos. Lá no protocolo de Quioto, a missão era diminuir 5,2%. Né? Quando acabou o ciclo lá de 10 anos proposto, a Holanda conseguiu reduzir para 3,2%. Né? Fizeram todos esses processos mitigatórios que a professora já falou aí, de investir em agricultura sustentável, de, sei lá, capturar metano em aterro sanitário, energias renováveis. Começou a se discutir com mais a fundo essas questões de alternativas de transporte e tal. Só que aí, na hora que eles não conseguem, né, eles se deparam com duas grandes limitações. Né? Primeiro é que o capital não vai querer mudar o seu sistema produtivo, né, a sua matriz produtiva de uma hora para outra, que nem a professora falou, que vai ter um grande declínio no lucro. E segundo, que eles não tinham, eles não têm a extensão territorial para plantar árvores, fazer reflorestamento, coisa do tipo. E aí surge essa história do crédito de carbono, né? Essas empresas que certificam, que têm metodologias específicas para isso, né? A partir do DAP, da densidade, da quantidade de árvore, etc. E tal. Só que eu acho que uma coisa que também não é... Tudo não é escroto, né? Não é tão ruim assim. O bicho não é tão ruim como a gente pinta. É que, de fato, as grandes terras, né, que estão conservadas com suas florestas, muito bem utilizada pelas populações tradicionais, são essas que são áreas de preservação, né? As grandes unidades de conservação, as grandes terras indígenas, os territórios quilombola, ribeirinho, esses são os grandes locais onde se tem a floresta em pé e o homem vivendo em consonância com essa floresta. Né? Isso é importante a gente ter noção disso. Agora, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem um litoral do estado, a gente tem um complexo de unidade de conservação na modalidade reserva extrativista. Né? Aí você vai encontrar nessa nossa região o maior cinturão, né, a maior faixa contínua de manguezal do planeta, né? E vamos colocar aí uma estimativa assim, bem grosseira. Os pesquisadores dizem que aproximadamente cada 5 árvores de grande porte consegue, num ciclo anual, produzir, capturar e sequestrar 1 tonelada de carbono. Certo?
5 árvores.
Aproximadamente. Algumas metodologias calculam que 5 árvores. No entanto, a gente tem a maior faixa contínua de manguezal do mundo e a gente sabe que qualquer imagem de satélite que tiver um ponto verde é uma terra indígena, é uma unidade de conservação ou é uma área quilombola ou de ribeirinho. Populações tradicionais estão ali. Agora, o problema todo é isso que a professora falou. Não são eles que estão negociando. Né? Quem está negociando é um nicho que foi criado nessa perspectiva mesmo da economia verde e dentro do sistema capitalista a economia quer ter lucro. Né? Tanto é que as lideranças das reservas extrativistas aqui da nossa região têm travado um debate muito seguro em relação a não aceitar qualquer proposta que apareça, né? De fato debater na base o que é que isso vai trazer. Né? Por exemplo, hoje, no mercado mundial, 1 tonelada de carbono sequestrado é equivalente a aproximadamente 10 dólares na Bolsa de Valores de Nova York, por exemplo. Coisa do dia, né? E aí o Helder Barbalho disse que vendeu por 15 dólares cada tonelada. Para onde está indo essa grana? Né? Ele disse que vai investir nas terras indígenas, em educação indígena, em territórios quilombolas, etc. E tal. Mas não são as lideranças que estão negociando. Esse dinheiro não está caindo na conta das lideranças. Esse dinheiro não está caindo na conta dos pescadores, dos ribeirinhos, que têm a sua vida atrelada ao ambiente em pé. Então, para eles, ó, tanto faz se tem crédito de carbono ou não, eles precisam da floresta em pé, eles precisam dos rios preservados. Né? E o oceano também é um grande produtor de sequestro de carbono a partir da produção das algas. Né? Então, esse que é o grande problema que a professora levantou essa bola aí. De fato, né? Poderia ser legal se o negócio fosse feito direto com as populações dentro desse mercado internacional. Mas não, quem faz são as grandes empresas, inclusive tem um nicho específico. Tem empresas que foram criadas para certificar esse carbono. Tem empresas criadas para fazer essa intermediação. Né? Então, criou-se um nicho muito específico para isso. Ou seja,
de negócios.
De negócios, especificamente de negócios. Espaço aberto, vazio.
E no planeta, né? Porque continua a desgraça no planeta, né?
As pessoas se sentem autorizados a continuar degradando, a continuar emitindo. Ah. Eu acho que um exemplo bem clássico que a gente pode trazer é o seguinte. Mas a melhoria nos transportes públicos das grandes cidades. Né? Eu estava ouvindo um programa de rádio esses dias, que aí a repórter entra e diz, eu estou aqui na Avenida Tal, isso de São Paulo. Estou na Avenida Tal, contabilizei 50 quilômetros de engarrafamento. Para nós que somos aqui do interior, 50 quilômetros é a distância de uma cidade para outra nossa aqui. E os caras estão engarrafados dentro da cidade. E aí tem um professor lá da USP que fez uma pesquisa para calcular quantas pessoas tinham num carro nesses engarrafamentos. 90% dos carros, veículo pequeno, cabe 5 pessoas, 90% tinha uma pessoa dentro. E os ônibus, o sistema de transporte público, deveria caber, sei lá, 50, tinha quase 100 na média. Ou seja, será que os automóveis são os principais emissores de carbono na atmosfera? Então, acho que está faltando, não é nem validar o crédito, inventar essa proposta de comercialização, mas sim, de fato, ir no problema, ir na raiz do problema, que não há esse interesse, porque o próprio capital não quer deixar de vender carro, não quer deixar de produzir combustível fóssil e etc. E tal. Eu acho que a informação que a professora trouxe em relação à geração de energia, não só de Roraima, como da região norte, quase toda, é muito emblemática. Né? E a gente continua dando murro e ponta de faca. Por exemplo, a usina de Belo Monte, que foi construída aqui, né, Altamira, lá na Volta Grande do Xingu, ela, em média, fica parada 5 meses do ano, que são os nossos 5 meses de grande seca na Amazônia. Só que para ela não ficar totalmente parada, construíram as usinas termoelétricas para queimar petróleo lá, para queimar diesel. Sem falar nos grandes impactos ambientais que causou, né, para a região e tem causado ainda para os papoiros.
Continua causando.
Né? Tem lá para várias espécies de animais aquáticos ou não aquáticos. Enfim, não há interesse. Então, na minha avaliação, essas discussões elas geram poucos avanços. Né? ela gera um pouco os avanços. Aí você vai falar no Acordo de Paris, né? E agora vai acontecer em Belém, né? O que, que a gente vai discutir em Belém? A ideia central é referendar tudo que tem sido discutido desde a década de 90, né, professora?
Aliás, sobre isso eu queria voltar com a Márcia para perguntar o seguinte, mas dentro dessa história do crédito de carbono, se eu estou entendendo, estão fazendo também o chamado replantio de terras degradadas, não? Então, reflorestar e com isso ganhar dinheiro. E aí tem uns dizendo o seguinte, plantando eucalipto. Agora, uma floresta de eucalipto, ou de qualquer árvore, mas seja uma floresta de um tipo de árvore só, isso vai ajudar a melhorar o ambiente?
Então, Padre Gilberto e todos os ouvintes aqui da Rede de Notícias da Amazônia, né? Uma alegria compartilhar esse tema, que é um tema assim, realmente da hora, né? Uhum. A questão do reflorestamento foi mais incentivada, assim, ganhou mais volume na Conferência de Paris, né? No Encontro de Paris em 2015. Por quê? Porque muitas empresas, né, que já estavam lucrando com crédito de carbono, disseram, bom, está aí uma fonte de renda, né? Vamos plantar árvores e vamos vender, né, o sequestro de carbono a partir de novas, né? E começaram também, como o professor Josinaldo disse, a fazer esses cálculos, né? Olha, a árvore, ela está pequenininha aqui hoje, ela ainda não consegue fazer grande sequestro, mas em 30 anos ela já vai estar fazendo isso. Então, por exemplo, quem começou a plantar o monocultivo de acácia, já começou a vender crédito de carbono desde o terceiro ano, porque aí você está... É como se você estivesse fazendo um adiantamento, né? Ou comprando imóvel na planta, né? Uma coisa assim. Ou seja, grandes empresas começaram a investir no reflorestamento, não porque estão preocupados com o planeta, mas porque querem, com o reflorestamento, ganhar dinheiro, né, dos governos que estão investindo na floresta. E o grande problema do reflorestamento é quando ele é baseado no monocultivo, né, na redução das espécies, porque a floresta consegue fazer toda essa simbiose porque ela é um ecossistema complexo, ela é um ecossistema, né, com uma variedade de seres vivos e de bactérias, de fungos que habitam essa floresta na sua diversidade. Então, é essa diversidade que promove realmente esse grande sequestro de carbono. Né? O monocultivo, além de trazer muitos outros problemas ambientais, né, climáticos, não consegue fazer esse processo com a mesma intensidade que uma floresta diversa. Essa é uma grande questão. Porém, os que calculam, né, aqueles que calculam o mercado, eles não estão preocupados com essa questão. O país que mais investiu em reflorestamento na década de 2000, entre 2000 e 2010, foi o Peru, a Amazônia peruana, aqui nessa região do Pando, essa região aqui da fronteira com a Bolívia, com o Brasil. E foi justamente um grande investimento em áreas desflorestadas para não pagar imposto do desmatamento, né? Mas, curiosamente, as empresas que ganharam as licitações para o manejo florestal retiraram da floresta todas as árvores de valor comercial, né? Retiraram o mogno, retiraram a teca, retiraram todas as árvores de grande porte, que são aquelas que mais produzem, que mais sequestram carbono, né? Que mais produzem chuva, que mais regulam o clima, né? E começaram a replantar espécies únicas, ou seja, monocultivo. Isso representa um desastre ambiental muito pior do que talvez se tivesse derrubado a floresta, né? Porque aí você tem espécies únicas que começam a impactar em todo o ecossistema, né? Produzindo algumas questões ambientais. Por exemplo, a gente tem, em nível de Brasil, né, várias regiões do Nordeste e agora na Amazônia também, plantadas com a palma africana, que é o famoso dendê, né? Uma árvore só, uma espécie só, né? Essa palmeira, assim, campos e campos e campos, quilômetros e quilômetros, né? Aqui no sul do estado de Roraima, todo tomado pelo dendê. Ora, o dendê, além de... É uma alternativa para o combustível biológico? Ok, é uma alternativa, mas não é uma alternativa menos poluente. Uhum. É um óleo, é uma espécie de óleo, e esse óleo também é altamente poluente quando é aquecido, né? E o outro problema é que Esse monocultivo provoca um desequilíbrio ambiental tremendo. A gente tem aqui o subestado, por exemplo, convivendo agora com grande aumento de morcegos, né? O dendê é um habitat natural para os morcegos. Então, assim, os morcegos começaram a se multiplicar assustadoramente na região, inclusive criando defesas para os agrotóxicos que se jogam, né, no dendê. E esses morcegos estão cada vez mais com picadas que transmitem raiva, né, e contaminando muita gente. Também essas regiões viraram habitat preferido das cobras, especialmente a cascavel, que é outro problema ambiental muito grande. Ou seja, esses elementos revelam que o monocultivo provoca graves desequilíbrios ambientais, não resolve o problema da poluição, mas entra no mercado de carbono. Então, esse aqui é a contradição, né?
Perfeito.
Mas eu queria comentar, Padre Gilberto, a questão que o professor Josinaldo colocou, de como é que as populações recebem o dinheiro diretamente. Eu venho avaliando já mais ou menos 20 anos, quando o governo do estado do Amazonas, à época, Eduardo... Ei, deu branco agora no sobrenome da criatura.
Eduardo Braga.
Opa, meu Deus, eu aqui um branco danado. Eduardo Braga foi um dos primeiros governos da Amazônia a negociar crédito de carbono com a Noruega, com os países, né, interessados, né, nesse grande mercado. E era uma coisa assim, o governo ele se colocou como um grande interlocutor na negociação. E funcionava assim, o crédito, né, o dinheiro vinha para o Estado, e o Estado transmitia esse recurso para as populações da floresta. O Eduardo Braga criou uma bolsa chamada Bolsa Floresta, que era uma bolsa destinada aos povos indígenas, então era uma bolsa por família. Eu me lembro que na época que foi implementada, essa bolsa valia R$ 70, mas era por família, R$ 70 por família. E essa bolsa acabou virando um problema social, cultural muito grave em todo o estado do Amazonas, porque, assim, os povos indígenas não estavam habituados, acostumados a lidar com dinheiro mesmo, né? O que significava R$ 70 para uma família indígena lá do Alto Rio Negro, lá do Alto Solimões, da Cabeça de Cachorro e tal? Para um Yanomami que vive na região do Alto Rio Negro ou de Altazes, R$ 70, assim, é difícil mensurar o que se compra, né, com dinheiro. E o detalhe era o seguinte, as famílias, às vezes, estavam em regiões estratégicas, Maturuacá, por exemplo, né? A família precisava de R$ 200 de combustível para vir lá do Maturuacá até São Gabriel da Cachoeira para receber R$ 70 de bolsa na Caixa Econômica. Ou seja, ela tinha um prejuízo de 200 mais 200 para ir voltar, R$ 500, para receber 140, para receber 70, né? Ou seja, não era nenhuma vantagem para ela. O que as famílias começaram a fazer? Começaram a negociar com os comerciantes locais, né? E aí deixava assim, eu vi isso, eu fiz pesquisas aí em diversos momentos, aí em Tabatinga, em Santo Antônio Bissá, em São Gabriel, Santa Isabel e tal. E era muito comum assim, você chegar nos comércios nessas cidades e você encontrar assim, pilhas e pilhas de cartão de crédito, cada um com a senha, né, da pessoa no verso, e o comerciante ia lá na caixa no dia que caía a bolsa floresta, sacava o dinheiro, e aí tinha um encomendeiro que vinha da região, né, para buscar o dinheiro, para buscar a bolsa. E o que o comerciante fazia? O comerciante mandava para a comunidade ou para a família um rancho, né, uma cesta básica. O que ia nessa cesta básica? Ia 2 litros de cocão, que é como eles chamam o refrigerante, né? O tuxá, o guaraná, qualquer coisa, né? Aqueles enormes, né? 2 quilos de açúcar, 2 quilos de farinha de mandioca, arroz branco, ia lata de sardinha, lata de conserva. Ou seja, alimentos que os povos indígenas nunca ingeriram. E em pouco tempo, e aí tem pesquisas fantásticas, de modo especial aqui na região da Fiocruz, aí a minha colega Fabiane Vinente pesquisa isso assim já há 20 anos, isso gerou um impacto na saúde das famílias tremendo, né? A população do Alto Rio Negro, que nunca tinha lidado com cárie, começou a ter cárie, cárie enorme, assim, as crianças começaram a perder os dentes. Por quê? Porque o organismo não estava acostumado a ingerir açúcar, a ingerir biscoito, a ingerir óleo de soja, né, essa coisa toda. Outro impacto importante, além da saúde, que foi uma tragédia, continua sendo uma tragédia, né? Começaram a aparecer casos de obesidade, de diabetes, de, né, uma série de até problemas cardíacos, ainda tem o problema cultural, porque, por exemplo, a família começa a dizer, bom, a gente gasta 4 quilos de farinha no mês, e a gente está ganhando 2 na Bolsa Floresta, pode negociar com o vizinho e tal, para que fazer a roça de mandioca que dá um trabalho danado, se já vai vir pronto no ranchão, né, no rancho? Para que pescar se já vem ali as latas de sardinha? Ou seja, é uma questão muito grave. Além disso, a produção de lixo. Então, comunidades que nunca tinham lidado com plástico, com PET, com lata, começou a ter o problema do lixo muito grave. Porque para onde é que vai, como é que vai lidar com o lixo, né, nessas comunidades tão isoladas? Então, assim, professor Josinaldo, o que a gente vem acompanhando é que a forma que os governos encontram, os governos brasileiros têm encontrado para transmitir, assim, uma cifra mínima desse recurso para as populações de floresta, é um grande desastre, né? É um grande desastre. Era algo assim em torno de, eu me lembro do Eduardo Braga comentar, né? Não, 10% dos valores estão sendo transmitidos. Mas 10% no discurso oficial, acho que não chegava a 2% do dinheiro que vinha. E aí, assim, o que eu reflito é assim, mesmo que esse dinheiro chegasse às populações indígenas, ele chega com um grande drama ambiental, com um problema cultural, um problema de identidade. Ou seja, é uma grande desgraça, desculpem a expressão aqui, né? É uma grande desgraça para povos indígenas, ribeirinhos, povos que vivem na floresta, né? Que começam a lidar com questões produzidas pelo capitalismo, ou seja, o capitalismo produz um crédito de carbono que distribui um dinheiro para populações que nunca lidaram com isso, e aí, como sabem que eles não vão saber gastar esse dinheiro, aí mandam uma mercadoria, né, para eles gastarem esse dinheiro na mercadoria que o capital decide. Então, assim, é uma imposição, é uma relação neocolonialista muito perversa que não respeita as populações da Amazônia.
Muito bem, uma forma nova de colonização dos pobres, né? Agora, um minuto mais para cada um, uma pergunta final. Afinal de contas, já houve as 29 COPs, Conferência do Clima, e o clima cada vez mais agressivo. Agora vai ter na Amazônia, finalmente na Amazônia, lá em Belém do Pará. Vocês dois, cada um no seu ponto. Você acredita que desta vez é possível se dar uma solução para a questão do clima com a conferência em Belém do Pará? Começando com o Josinaldo.
Bom, eu acho que uma coisa elas são muito interligadas, né? É muito, muito simplório a gente tentar dizer que essa conferência vai conseguir dar algum encaminhamento, né? Porque a gente sabe que não vai dar, porque tem todo esse conjunto que a professora acabou de falar, né? Que uma coisa vai girando em torno da outra e a sistema capitalista, né? E quem vai vir discutir são os grandes capitalistas do mundo. Inclusive, a gente está discutindo para ter espaço para debater, né? Os pescadores não têm uma mesa para debater oficialmente. Os povos indígenas, agora, depois de uma grande confusão que foi feita aqui, sobretudo aqui com o nosso indígena do estado do Pará, né? Vai ter um espaço para mínimo, né? Então, eu particularmente não acredito, né, nesse debate. Eu acho que esses debates, eles são importantes para a gente refletir, sobretudo, o andamento do mundo, né? Nessas perspectivas que a professora acabou de citar aí, ponto por ponto, que é muito, 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 muito válido. Eu acho que é isso mesmo. A reflexão nesse sentido, ela vai num ciclo, né? Eu acho que vai servir para a gente debater, para a gente refletir isso. Mas eles não vão trazer solução nenhuma. Primeiro porque eles não vão querer deixar de extrair petróleo. Segundo, porque não há interesse nenhum para eles. Eles querem, de fato, que nem o padre falou, é colonizar, é manter as populações tradicionais dos países em desenvolvimento sob o cabresto da indústria. E essa indústria que gera lixo, que destrói os processos culturais, né, que vai destruindo a memória das populações tradicionais, a memória de um povo inteiro, e vai criando novas memórias, novos fetiches, né, como diria o Marx, novos fetiches a partir da mercadoria que não existia, né? Enfim, então eu não acredito nenhum pingo nisso, tanto é que eu sinceramente estou me eximindo de participar dos debates oficiais. Eu quero participar de debates como esse que a gente vai estar provocando, né? E sem falar nos grandes impactos sociais que já está sendo causado a Belém, sobretudo, né? Belém tem um transporte público caótico, né? Degradante para as pessoas, para a cidade, para tudo. Está pior, vai ficar pior. Belém tem um sistema especulativo da imobiliária absurdamente alto e agora vai ficar mais alto ainda. Já está horrível, né? Ou seja, eu não consigo ver muita coisa boa agora. Eu espero que tenha infraestrutura deixada, que a gente consiga ter 3 vias para entrar e sair de Belém, mas isso não vai acontecer porque nós estamos há alguns meses da realização do evento, né? E não tem nem onde é o povo que vem de fora, essa expectativa que se tem, eles se hospedarem, né? Enfim, eu sou muito crítico em relação a isso e muito, muito pé no chão em dizer que eu não tenho muita esperança. Mas eu acho que é um espaço de debate, eu acho que é válido e vai ficar para a história, igual o Quioto, Rio, Paris, né? Todos esses outros, vai ficar registrado nos livros de história, eu acho que é muito isso.
Muito bem. Márcia, você é mais otimista do que o Josinaldo com relação à COP30 em Belém do Pará?
Estou na mesma direção do Josinaldo, né? Eu acho que as conferências elas têm se transformado em grandes eventos, né, de projeção de um determinado mercado também, que criou-se um mercado vinculado à questão ambiental, né? Tudo que é eco, tudo que é orgânico, tudo que é, né, vai se revestindo dessa roupagem capitalista e ganha lugar nesses espaços oficiais. Eu acho que a grande vantagem da realização, né, do Encontro das Partes, que é a COP, primeiro assim, é que na realização em si do evento são denunciados os países que continuam poluindo mais, ou seja, esses dados, essas cifras vêm à tona. Esse é um ponto positivo, né? Segundo, eu acho que a partir da Eco 90, criou-se uma espécie de COP paralela, né? A famosa cúpula dos povos, né? Tem a COP, que é a Conferência das Partes, aí tem a CUP, que é a cúpula dos povos, que se reúne paralelamente para dizer, peraí, ó, os grandes estão lá discutindo a nossa vida, o que, que nós discutir também paralelamente, né? Então, essa cúpula dos povos tem sido um evento que tem assim, se configurado como um espaço autônomo, né, onde as vozes das periferias, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, dos movimentos sociais se unem para exigir justiça climática. Aí sim, eu acho que essa ação é uma ação extremamente importante, né? A cúpula dos povos ela visa construir uma agenda ambiental justa, né, popular, inclusiva, diferente daquela agenda oficial da COP30, que é cada ano, cada versão mais reduzida, mais restritiva, mais centrada. Né? A cúpula dos povos é o contrário, é um espaço democrático de participação e é onde realmente, né, está aí a Rede Eclesial Pan-Amazônica, está o Instituto Socioambiental, está o ICMBio, estão todos os movimentos sociais, a Comissão Pastoral da Terra, o Conselho Indigenista Missionário e assim por diante. Todas as instituições sérias, né, que, de fato, estão preocupadas com a questão climática e que vão fazer suas assembleias, seus encontros, seus debates, né, numa agenda ambiental permanente. Eu acho que essa, Padre Gilberto, é a grande vantagem da realização da COP. É. Grandes decisões e grandes mudanças, de cima para baixo, a gente não espera. Né? As COPs anteriores têm demonstrado isso.
Aliás, só cumprimentando dos que vão participar da resistência, vamos chamar da resistência, já fizemos até um programa sobre o assunto, além da cúpula dos povos, vai ter a cúpula, a COP do povo, que é outro grupo, e também os indígenas organizados também vão estar lá dizendo, nós vamos querer furar a bolha. Eles não sabem se vão conseguir furar a bolha do grande carnaval, vou chamar de carnaval, que é o encontro dos chefes de estados lá em Belém, né? Nessa caótica Belém de que o Josinaldo acabou de escrever para nós, né? Olha, gente, muito agradecido. Eu acho que vocês deram uma contribuição. Nós estamos tentando entender quantas pessoas estão nos acompanhando. Aliás, eu queria até desafiar os nossos que nos acompanham, se mandarem sugestões, daqui até novembro, nós vamos ter a cada 15 dias um debate sobre um tema. Então, no próximo dia 21 de maio, teremos outro tema com novos debatedores. Agradecemos muito a vocês dois, que vocês estão contribuindo, vocês estão fazendo a COP do povo. Porque quando esses debates estão ajudando a tomar consciência de que nós estamos sendo explorados pelo capital e precisamos resistir. Muito grato a vocês, um grande abraço, Deus abençoe.
Você acabou de ouvir COP 30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Realização, Rede de Notícias da Amazônia.